Este home, escrito por Liam Payne, Jamie Scott e Louise Tomlinson, interpretado aqui por Philip Phillips, gosto tanto, confesso que gosto muito também das nossas aulas de saúde. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professora, e vamos nós, lançados para mais uma aula de saúde, não sei com que resultados no teste final, mas no momento somos todos ouvidos.
Antes disso, eu queria evocar este dia, não é? Às vezes passa despercebido, mas o dia 25 de novembro é um dia muito especial na história de Portugal. É um dia, eu considero que ele é a segunda cara da moeda democrática. De um lado temos o 25 de Abril, que restabeleceu a democracia, e no dia 25 de novembro temos a recusa dos totalitarismos que também nos quiseram impor um ano depois, um ano e meio depois. E neste dia nós temos que nos lembrar que efetivamente houve muita gente a lutar pela democracia, tanto no campo político, como o Dr. Mário Soares e o Dr. Sá Carneiro e vários, ou e tantos outros. Não, estes dois são talvez os mais conhecidos por terem sido primeiros ministros, mas houve tanta gente a zelar para que os portugueses pudessem efetivamente ter o direito democrático de decidir o seu futuro, mas também aqueles homens corajosos que tiveram literalmente de pegarem armas para impedir que esse direito fosse retirado aos portugueses. E claro, eu não posso deixar de evocar aqui o general Ramalho Eanes, penso eu que ele se retirou como coronel Jaime Neves, né? esses homens também, e aos seus soldados, nós devemos aquilo que é a nossa democracia. Nós podemos achar que a democracia tem defeitos, e tem-nos certamente, que podíamos estar muito melhor ou podíamos estar de outra maneira, certamente que sim. Mas temos uma liberdade que muitos países neste mundo não têm, que é o de decidir livremente quem é que nos governa ou como é que somos governados. Podemos achar que realmente podia ser de uma maneira melhor, de outra maneira, mais assim, mais assado, mas temos que nos lembrar de uma coisa muito importante. Aquilo que distingue as democracias das ditaduras não são os ideais, são os métodos. Aquilo que devia separar os partidos democráticos dos partidos extremistas, não são tanto as suas ideias, mas sim os métodos que eles estão dispostos a seguir. E isto é uma lição que nós temos que interiorizar e não nos deixarmos levar por conversas fiadas. É muito fácil cairmos nos slogans, como estivemos também a cair em 75, e às vezes parece que ainda hoje caímos noutros slogans, mas com a mesma facilidade. Temos que estar sempre atentos, não querer proteger a democracia de si própria, porque ela não precisa disso, mas disponíveis para proteger, efetivamente, este nosso direito democrático de decidirmos como é que queremos ser governados.
Muito bem, e nós desde já agradecemos pela saúde da nação, porque este conhecimento da nossa própria história, na sua visão, Dr. Luís, é cada vez menor. Uns têm memória curta e outros não têm memória, porque efetivamente nem sequer sabem destes e outros factos.
Sem dúvida nenhuma. Também não esqueçamos que no ensino há muita política. Na minha opinião, há um bocadinho de política a mais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso que eu vi nas notícias recentemente, em que querem chegar ao ponto de mudar as regras da língua portuguesa porque acham que isso vai tornar a linguagem mais inclusiva. E eu digo, pá, isto só pode defender estas ideias quem não sabe o que é a língua portuguesa, o que é a história, o que é a realidade, e a quer mudar a todo o custo, mesmo que para isso tenha que faltar à verdade. E, infelizmente, tem toda a razão, Maria João, há cada vez mais um desconhecimento, porque as pessoas que se lembram, ou nós mais velhos que nos devemos lembrar, às vezes prescindimos da responsabilidade que temos exatamente de explicar aos nossos aos mais jovens as realidades. Ouve-se muitas vezes dizer coisas como no tempo da outra senhora é que era. Não, as pessoas têm que se lembrar que havia coisas boas, mas também havia muitas coisas más. Tal como hoje também há coisas muito boas e também há coisas más. Portanto, cada tempo tem as suas qualidades e seus defeitos e cabe-nos a nós que vivemos, que eu já sou um filho da Revolução, não é? Portanto, já nasci na democracia, mas tive a sorte de ter pais e avós que me contavam as coisas como elas eram. E, efetivamente, admito, havia muitas coisas más. E precisavam de ser consertadas e muitas delas foram. Há outras que ainda não conseguimos, mas vamos conseguir certamente. Porque temos que ter esta noção que fazemos todos parte de um corpo só e somos todos juntos somos muito mais do que a soma das partes.
Muito bem, mas, professor.
Mas pronto, não é disso que estamos aqui hoje para outra palavra.
Mas pode bem ser.
Do nervo facial, o sétimo nervo craniano, temos andado a percorrê-los. O primeiro, relembro, era o olfativo, o segundo era o óptico, o terceiro, o quarto e o sexto eram os oculomotores, o quinto é o nervo trigêmeo, é o grande nervo sensorial da nossa cara, e agora chegamos exatamente ao nervo facial, que é o grande nervo motor da nossa cara. Ele vai inervar a musculatura da nossa expressão facial. Os músculos da nossa expressão facial são especiais de corrida. São os únicos músculos que nós temos que não ligam ossos a ossos. Todos os nossos outros músculos ligam dois ossos, ou quando muito ligam-se a uma estrutura que se liga a um osso. Um tendão, uma aponevrose, um ligamento. Mas os músculos da expressão facial inserem-se de um lado nos ossos da face, e do outro lado na pele. E por isso é que nós conseguimos produzir esta variedade de expressões tão rica e que tanto ajuda a comunicar. Uma das grandes funções dos nossos músculos é exatamente ajudar na comunicação, seja na produção de sons, não é? Quando nós falamos precisamos usar músculos para que o ar saia e para tensionar as cordas vocais, mas também para a nossa comunicação não verbal, quer para os gestos, não é? Que são óbvios, mas toda a nossa expressão facial, que é muito mais honesta às vezes do que a nossa linguagem, não é? Muitas vezes as pessoas percebem que o nosso sorriso não é genuíno ou que ficamos surpresos ou enojados ou desapontados com alguma coisa, não por nada que nós digamos, mas sim pela expressão facial que é muito reflexa, muito instintiva. Um bom ator é uma pessoa que aprende exatamente a coordenar esta resposta, esta atividade, esta musculatura para todo o seu conjunto passe a mesma mensagem.
É verdade.
E esta coordenação faz-se exatamente através do nervo facial, que tem muitos ramos, tem uma variedade de ramos, porque também temos uma quantidade muito alargada de músculos, são pequenos, mas são muitos na nossa face.
E lembro-me agora de uma série que eu gostava de ver em tempos que se chamava Lie to Me e abordava exatamente, não sei se sabe o que estou a falar, exatamente esta temática, não é, das microexpressões muito rápidas e que depois, quando tive a possibilidade de aprofundar os conhecimentos em PNL, de facto é verdade e é incrível, não é? Como é que nós temos tendência, por exemplo, estou a lembrar-me quando o olho olha para cima, para o lado esquerdo, a pessoa está a recordar algo do passado e outras coisas que tais, que às vezes até é desconfortável quando conhecemos isto e estamos a conversar com alguém, não é? E percebemos que está-me a mentir.
É, não é? É muito. Aliás, essas. Nem sei como chamar, mas esses fenómenos são absolutamente fascinantes. Nós não entendemos a razão pela qual certas coisas acontecem, mas isso que acabou de referir é uma realidade. Quando nós estamos a lembrar-nos, a tentar lembrar-nos de alguma coisa, olhamos numa direção. Se estivermos a tentar imaginar outra coisa, estamos a olhar para outra direção. E tem alguma correspondência com as áreas cerebrais, embora nós não estejamos fisicamente a olhar para elas, não é? Porque não podemos. Mas, efetivamente, temos uma certa tendência de orientar os olhos na direção, vagamente, dessas áreas cerebrais.
É verdade, é como diz, fascinante. E do outro lado também, não é? Às vezes quando estou a dar alguma pita ou a exagerar em alguma coisa e percebo que estou a fazer o movimento e penso, ai, se esta alminha percebesse de PNL, eu já estava tramada.
Bom, nós ensinamos que mentir é feio e realmente mentir é muito feio. Eu confesso que sou um péssimo mentiroso, topam-me logo num instante e por isso há muitos anos que percebi que não tinha futuro por aí. Mas a verdade é que às vezes nós precisamos de mentir.
Mentirinha branca, não é, professor? Para evitar...
Exatamente, uma pequena mentirinha para fazer alguém sentir-se melhor. Não, a sério, esse cabelo fica maravilhoso. Né?
Exatamente.
Esse vestido assenta fantástico. Claro que não estás gorda, estás cada vez mais elegante. E todo esse tipo de frases que, sejamos honestos, se quisermos sobreviver, e eu estou agora a falar um bocadinho como se fosse o marido para a esposa, mas a verdade é que na nossa vida social nós temos que ser simpáticos com as pessoas, não é? E, portanto, às vezes isso significa uma pequena mentirinha.
É uma peta misericordiosa, como eu lhe chamo, não é? Quando, não disse mal nenhum de ti, a pessoa gosta mesmo de ti, estava só mal disposta, e coisas do género que ajudam a aliviar a carga a todos, não é?
Sim, às vezes isso até é inteiramente verdade, até estamos a corrigir uma... Porque nós também às vezes mentimos, não por querer mentir, mas pela nossa carga emocional. Estamos chateados e, portanto, sai-nos uma coisa que até nem é o que acreditamos, mas naquele momento a quente foi o que saiu. E isso não é necessariamente mentir, mas é faltar à correção. Pronto.
Eu tenho uma amiga que lhe chama de mentirinha branca e eu gosto muito da expressão porque é mesmo da paz, mas era isso que eu me estava a referir. Nessas alturas dou por mim, sei lá, olhar para os pés e penso, ai meu Deus.
Havia um primeiro-ministro inglês dizia que havia três tipos de mentiras: as pequenas, ou as brancas, as negras, as grandes e as estatísticas.
E assim, senhor ouvinte aí desse lado, o Dr. Luís Sanches connosco de segunda a sexta-feira, para fazer-nos companhia e partilhar connosco a imensa bagagem que traz e o grande conhecimento que tem de fisiologia, anatomia e também de patologia, entre outras coisitas, como já se apercebeu, não é? Professor, agradeço, como sempre, em nome de todos, a disponibilidade. Desejo-lhe uma boa quarta-feira e marcamos novo encontro amanhã, não é?
Certamente, cá estaremos todos os dias enquanto tivermos saúde e é isso que nós queremos que os nossos ouvintes também tenham e por isso fazemos as recomendações do costume de ir tentando observar as regras que ainda estão em vigor e às vezes é difícil uma pessoa lembrar-se de tanta coisa. Eu próprio admito que às vezes já baralho e já, ai não, não posso fazer isto. Mas não nos esqueçamos daquelas que são as fundamentais, que é tentar manter a distância de segurança possível, usar a máscara e, claro, lavar muito bem as mãos. Que, aliás, são conselhos que devemos reter também para outros episódios, talvez, esperamos nós, não de pandemia, mas outras doenças. Quando estivermos com gripe, acho que será um ótimo... Um bom desenvolvimento será as pessoas começarem a usar a máscara também quando estão com outros problemas respiratórios com vista à proteção social dos outros.
É verdade. Doravante sem salamalecos, não é?
É, já perdemos as vergonhas todas com as máscaras e com esse género de coisas, eu acho, espero, pelo menos.
E ficou reforçado que a mãezinha tinha razão quando mandava lavar as mãos. Professor, um abraço e até amanhã.
E até amanhã. A todos com muita saúde.
Olha o sol que vai nascendo. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mar. maltratar.